Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, 550 a 600. Súmula 550. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimento sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Então, a utilização do score de crédito, ele é um método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados. Então, ele dispensa o consentimento do consumidor. Súmula 551. Nas demandas por complementação de ação de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Então, as demandas por complementação de ação de empresa de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros de capital próprio, independente do pedido expresso. Porém, pode ser objeto de cumprimento de sentença se constar no título executivo. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para fins de disputar vagas reservadas em concurso público. Então, surdez unilateral não é considerada deficiência para fins de disputar vagas reservadas em concursos públicos. Súmula 553. Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Então, se for demanda exclusivamente proposta contra a Eletrobras no caso de empréstimo compulsório de energia elétrica, a competência é da Justiça Estadual. Requerida a intervenção da União no feito, após a prolatação da sentença pelo juízo estadual, os autos deverão ser remetidos ao TRF, Tribunal Regional Federal, competente para o julgamento da apelação, se deferida a intervenção. Então, regra é competente a Justiça Estadual, mas for deferida a intervenção da União após a sentença, os autos vão para o TRF. Súmula 554. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora não abrange apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Então, na sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange os tributos devidos pela sucedida, assim como as multas moratórias e punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Súmula 555. Quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 171, inciso 1 do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de autoridade administrativa. Então, o que é que acontece? Houve a declaração do débito. Então, o prazo quinquenal, ele vai contar a declaração do débito e o não pagamento, obviamente. Então, o débito vai contar exclusivamente na forma do 173, inciso 1, que é como primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento deveria ter sido efetivado. Súmula 555. É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação da aposentadoria pago por entidades da Previdência privada privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadas no período de 1/1/89 e 31/2/95, em razão da isenção concedida pelo artigo 6º, inciso 7b da Lei nº 7.713, de 88, na redação anterior que ele foi dada pela Lei 9.250, de 95. Então, é indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate das contribuições recolhidas para entidades patrocinadas no período de 1/1/89 e 31/12/95, porque tinha sido concedida uma isenção por lei, pelo artigo 6º, inciso 7º da Lei 7.713. Súmula 555. A renda mensal inicial alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do 36, parágrafo 7º do Decreto-Lei 3048, de 99. Observando-se, porém, os critérios previstos no artigo 29, inciso 5º da Lei 8.213, de 91, quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral. Súmula 558. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sobre o argumento de falta de indicação de CPF ou RG ou CNPJ da executada. Então, a ação de execução fiscal, a inicial, ela não pode ser indeferida sobre o argumento de falta de indicação de CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. Até porque não está, né, entre os requisitos exigidos pela Lei de Execução Fiscal, né? Súmula 559. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º da Lei 6.830, de 80, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, não precisa de CPF RG e não pode ser indeferido por isso. Também na ação de execução fiscal é desnecessária a instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo de débito, porque não é um requisito. Súmula 560. A decretação de indisponibilidade de bens e direitos na forma do artigo 185-A do CTN pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos os pedidos de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Então, a decretação de indisponibilidade de bens e direitos na forma de 185-A do CTN pressupõe o quê? O exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos os pedidos de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Súmula 600 em diante. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais e homogêneos dos consumidores, ainda que decorrente de prestação de serviço público. Então, o Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa dos direitos dos consumidores, difusos, coletivos, individuais, homogêneos, ainda que decorrente de serviços públicos. Súmula 602. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Então, o CDC se aplica aos empreendimentos habitacionais? Sim, aqueles promovidos por sociedades cooperativas. Súmula 603 está cancelada. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Ah, mas e se o recurso não tem efeito suspensivo? Não pode se ajuizar mandado de segurança para esse fim. É isso que a súmula diz. Mesmo que o recurso não tenha efeito suspensivo, não se pode ajuizar mandado de segurança para que seja atribuído esse efeito suspensivo. Súmula 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, antes de completar 21 anos, você pode apurar ato infracional, ainda que tenha a superveniência da maioridade penal. Então, entre os 18 e 21, é possível a apuração de ato infracional. Cometido, obviamente, na época que a pessoa é menor. Súmula 606. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. Súmula 607. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006, configura-se com a prova da destinação internacional de drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Sei lá, a pessoa pega no aeroporto. Então, mesmo assim se aplica a majorante do tráfico transnacional de drogas, ainda que a pessoa não tenha transposto as fronteiras, mas tenha prova da destinação internacional. Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Então, em regra, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão. Súmula 609. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Então, a seguradora, ela pode recusar a cobertura securitária sobre a alegação de doença preexistente se houver má fé do segurado ou se houve exames médicos. Se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ele não pode alegar, mas se houve e ele já constou isso, ou se houve má fé do segurado, que de alguma forma fraudou, não possibilitou esse descobrimento dessa doença preexistente, não se pode recusar a cobertura securitária à doença preexistente. Súmula 610. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Então, você não ganha o prêmio, mas você pode ter direito à devolução do montante da reserva técnica formada. Mas o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato seguro. Súmula 611. Desde que devidamente motivada, com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo e disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Então, é possível a instauração de processo administrativo e disciplinar com base em denúncia anônima? Sim, mas para que isso seja possível, é preciso que haja uma investigação ou sindicância posterior a essa denúncia anônima e que ele seja devidamente motivado. Isso por quê? Porque a administração, ela tem um poder dever de autotutela. Então, ela deve investigar porque ela tem esse poder dever. Então, não há problema de que essa denúncia anônima. Só que a denúncia anônima, ela não pode ser um fundamento. Ah, eu vou pegar a denúncia anônima e vou instaurar o processo administrativo. Não, tem que fazer umas investigações, uma sindicância, para aí sim poder instaurar o processo administrativo. Súmula 612. O certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que é demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Então, direito ambiental não se aplica à teoria do fato consumado. Súmula 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Veja, o locatário, ele não é contribuinte do imposto. Pode até ser que no contrato você estabeleça uma obrigação civil do locatário pagar o IPTU, mas o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel. Então, ele não possui essa legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU e nem as taxas referentes ao imóvel, que também são tributos. Súmula 615. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos, fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Então, inscrever ou permanecer com a inscrição do município em cadastros restritivos fundado em irregularidades da gestão anterior se a gestão nova tomou todas as providências cabíveis a reparação de danos, então não é possível, até para que não haja para respeitar o princípio da intranscendência das sanções. Súmula 616. A indenização securitária é devido quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para suspensão ou resolução do contrato de seguro. Então, a indenização securitária, ela é devida quando ausente a comunicação do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial à suspensão ou à resolução do contrato de seguro. Então, você fez um contrato de seguro, pagou de pagar, mas não comunicou, a pessoa faz jus ao recebimento do prêmio. Se não tiver sido notificado de que estava em atraso, que poderia suspender ou resolver o contrato, então é devida à indenização securitária. Súmula 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Ou seja, se não houve suspensão, não houve revogação do livramento condicional antes do término do período de prova, terminou o período de prova, então extingue a punibilidade. Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Então, é possível aplicar a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por ascensões e benfeitorias. Então, não é possível usar CAPI bem público. E essa ocupação de um bem público, ela é considerada mera detenção. de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Então, a embriaguez do segurado, ele não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação. Sim. Vedada a compensação e a repetibilidade. Súmula 622. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa, com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Então, notificou do auto de infração, acaba a contagem do prazo de decadência, que é o prazo que a administração tem para poder lançar, para poder constituir o crédito tributário. Aí, exaurida a instância administrativa, como é que exaura a instância administrativa? Ou a pessoa não recorre e aí passa o prazo, decorre o prazo, ou a pessoa recorre, impugna e aí ela até o julgamento definitivo. Aí quando ela é notificada do julgamento definitivo, esgotada o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, aí inicia o prazo prescricional para a cobrança voluntária. Então, nesse período de disputa administrativa, não corre nem prescrição, nem decadência. Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores à escolha do credor. Então, a obrigação ambiental segue com a coisa. Ela é próprio terreno, ela acompanha a coisa, sendo admissível cobrar tanto do proprietário ou possuidor atual como dos anteriores à escolha de quem? Do credor. Súmula 624. É possível acumular a indenização de dano moral com a reparação econômica da Lei 10.599 de 2002, que é a Lei de Anistia Política. Então, é possível acumular a indenização por dano moral com a reparação econômica prevista na Lei de Anistia. Súmula 625. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário prevista no artigo 168 do CTN, nem o da execução do título judicial contra a fazenda pública. Então, pedido de compensação ou de restituição administrativa não interrompe prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário previsto no artigo 168, nem o da execução de título judicial contra a fazenda. Súmula 626. A incidência de IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção de isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Então, a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não é exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e nem da recidiva da enfermidade, por exemplo, câncer, né? Súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. A. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Então, tem que haver vínculo hierárquico. 2. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Não, ele não defende superficialmente, ele manifesta-se a respeito do mérito. E C. a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. Ou seja, se essa autoridade, que tem vínculo hierárquico, que prestou e a autoridade que praticou o ato, que ordenou o ato impugnado, ela prestou informação sobre o mérito, mas, por exemplo, ela é julgada no tribunal e a outra autoridade é julgada na primeira instância, não é possível aplicar a teoria da encampação, porque os requisitos são cumulativos. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumuladas com a de indenizar. Então, dano ambiental, você pode condenar o réu à obrigação de fazer ou não fazer e cumular com a obrigação de indenizar. Súmula 630. A incidência da atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. A mera admissão da propriedade ou da posse para uso próprio, ela configura o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. O tráfico é o artigo 33. Então, para você aplicar a confissão espontânea, a pessoa tem que confessar o tráfico, se ela for condenada por tráfico. Súmula 631. O indulto exige os efeitos primários da condenação. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, ou seja, a pretensão executória, mas não extingue os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Então, existem efeitos primários, que são a própria pretensão executória, o cumprimento da pena, e exige os efeitos secundários, penais ou extrapenais. O indulto, ele não extingue os efeitos secundários, ele só extingue os efeitos primários. Então, vamos lá. Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Então, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 633. A Lei 9784 de 99, especialmente no que diz respeito a prazo decadencial para revisão dos atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regula a matéria. Então, a Lei 9784, ela, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos, ela pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, desde que ainda exista norma local específica que regule a matéria. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 de 90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato da instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 636. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Não precisa certidão, a folha de antecedentes criminais é suficiente. Súmula 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, ok? Podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Normalmente, há uma limitação cognitiva aqui nas ações possessórias. Ela não discute posse, ela só discute posse, ela não discute
domínio. Ela não discute propriedade, ela não discute o domínio. Ela só discute posse. Mas, se o poder público intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, ele pode aduzir matéria relativa a domínio. Então, vamos lá. Súmula 738. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Porque, né, é o risco da atividade, o banco, isso é um risco interno. Então, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bens entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Então, não fere contraditório e devido processo legal. Decisão que, mesmo que não ouça a defesa previamente, determine a transferência ou a permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Súmula 640. O benefício fiscal de que trata o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exploradoras reintegra alcança as operações de venda de mercadoria de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para o consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde, ou seja, não precisa, da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Súmula 643. A execução de pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então, a execução de pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação também. Súmula 644. Súmula 644. O núcleo da prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu e por suficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juiz. Então, o núcleo de prática jurídica, ele também deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu e por suficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juiz. Súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde-se da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Então, fraude à licitação está consumado, mesmo que não se comprove prejuízo ou obtenção de vantagem. Se comprovou a fraude, configurou o crime. Súmula 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fingir incidência de contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, artigo 28, parágrafo 9 da lei 8.212 de 91, em rol taxativo, estão excluídas da base de cálculo por força do artigo 15, parágrafo 6 da lei 8.036. Então, é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência à contribuição do FGTS? Súmula 647. São imprescindíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação dos direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Súmula 648. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feita em habeas corpus. Então, a superveniência de sentença condenatória obviamente prejudica o pedido de trancamento de uma ação penal por falta de justa causa feita em habeas corpus. Súmula 649. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinado ao exterior. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinado ao exterior, que o ICMS é imune, né, nessa exportação. Súmula 650 do STJ. A autoridade administrativa não dispõe de discricionalidade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no 139 da Lei 8.112 de 90. Então, não há que se falar em discricionalidade para aplicar a pena diversa da decisão quando caracterizadas as hipóteses do 132. Porque o 132 da Lei 8.112, ele já elenca hipóteses de demissão. Então, aí não pode haver discricionariedade da autoridade administrativa, porque a lei já elenca. O artigo 132, ele diz assim: a demissão será aplicada nos seguintes casos. 1. Crimes contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos corpos públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E 13. Transgressões dos incisos 9 a 14 do artigo 117. Então, nessas hipóteses, vou ler o 9 a 14, né? Que é valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outro em detrimento da dignidade da função. Atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o segundo grau de cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. E praticar usura sobre qualquer das formas. Então, nessas hipóteses, não há discricionariedade. A autoridade administrativa tem que aplicar a pena de demissão. Agora, o STJ também aprovou recentemente mais algumas súmulas. A súmula 651, que diz assim: compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente da prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Então, a esfera administrativa, ela independe da esfera judicial. Súmula 652. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorre de sua omissão no dever de fiscalização e é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Então, a responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, ela decorre de quê? Da omissão no dever de fiscalização. Ela é solidária, porém, a execução, ela é subsidiária. Primeiro você cobra do agente poluidor e depois da administração pública. Súmula 653. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então, pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. As novas súmulas do STJ. Súmula 654, trata de ICMS, direito tributário. Ela diz assim: a tabela de preços máximos ao consumidor, PMC, publicada pela ABCF Pharma, adotada pelo fisco para fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas. Direito Civil, Regime de Bens, Súmula 655. Aplica-se à união estável contraída por septuagenário
o regime de separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum. Ou seja, não tem presunção de esforço comum. Não existe presunção. Existe a necessidade de comprovar aí o esforço comum. É, contrato de fiança, direito civil, súmula 656. É válida a cláusula de prorrogação automática da fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prévia no artigo 800 da notificação prévia, conforme artigo 835 do Código Civil.